nós entramos no episódio triste da vida de Ahab, que nos mostra que com seus irmãos ele não teve piedade. Ahab tinha um primo distante que se chamava Navot. Navot Israel. Esse Navot, Kerem Hayal Navot, ele tinha um vinhedo ao lado do palácio de Ahab. Ahab tem um palácio em Israel, tem um em Samaria. E lá do lado do palácio dele tem um vinhedo grande. Ahab, na cabeça dele entrou uma loucura que ele quer fazer um jardim grande, bonito, um pomar. Ele não tem, ele não quer vinhedo lá. Ele quer aumentar seu jardim. Ele chega para Navot e ele fala para ele: olha bem, eu gostaria de comprar seu terreno. Navot fala: não estou vendendo o terreno da família. A verdade é que eles eram primos. Pode ser até se Navot morria naturalmente, que ele seria o teu herdeiro. Não estou vendendo. E Ahab ficou deprimido. De tanto que ele cobiçava isto, ele volta para casa e não come a janta. A Isabel, Zevel, está vendo isto, que está vendo, o que aconteceu? Eu queria tanto esse lugar, o cara está vendendo. Mas como você é o rei de Israel? Deixa comigo. Ela manda ordem para os anciãos da cidade fazer um testemunho falso, mandou a coisa, demorou 3, 4 dias e obviamente mataram Navot, a família, e não sobrou nada. E ela chega para o marido dela, agora pode voltar todo o seu humor, sai da depressão, vai e herda o vinhedo de Navot. Quando Ahab está tudo feliz, ele vai entrar no vinhedo, que aparece Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi fala para Ahab: Haratzachta vegam yarashta. Você está mata e ainda quer herdar. Ele fala para ele as palavras de Deus, que são as seguintes: já que você mandou, ele, a mulher dele não faz diferença, mandou matar Navot, saiba que no mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Navot, lá os cachorros vão lamber o seu sangue, porque não sobrará nada da sua casa. Da mesma coisa como Deus fez com a casa de Jeroboam e fez com a casa de Baasha, não sobrará nada da casa de Omri. E Jezebel será comida, a carne dela, a pele dela, pelos cachorros em Israel. Palavras, muitos outros podem imaginar, não sei se vocês estão entendendo a cena. O profeta que é perseguido chegar para o rei falar na cara dele uma coisa desse. Ahab se toca, olha bem, Ahab se toca, como falei para vocês, que ele tinha o lado judaico dele, se toca, ele entendeu a palavra do profeta, até agora nunca falhou. Ele começa uma chuva sincera. Ele manda o cunhado dele de Yehudá, Yoshafat, se lembra? O Yoshafat não é cunhado, porque quem é o cunhado dele é Yehoram, mas é consuego, ele é família. Vem dar para ele chicotadas todo dia. Começa a participar do Minyan, 3 vezes por dia, reza, muda suas opiniões, filote, tilim. Ele começa uma tchuva sincera realmente. E Deus fala para Eliyahu: olha, eu estou vendo que Ahab retornou para Deus. Eu vou poupar este castigo nos dias dele, como vai acontecer após a morte dele, nos filhos dele. Mas o castigo existe. Ele não vai vê-lo, mas a família vai ver. E Ahab acaba morrendo, na verdade. Como nós vamos ver agora, Ahab, no final, Ben-Hadad tenta mais uma vez. Ele já foi derrotado 2 vezes, Ben-Hadad da Síria, está certo? Ele tenta, ele recusa entregar alguma cidade. A condição era que ele vai entregar as cidades. Ramot Gilad, ele não quer entregar. Então Ahab entende que agora tem que eliminar Ben-Hadad. Sai uma guerra. O que Ahab faz para ter certeza de ganhar a guerra? Ele chama o rei de Judá a ajudá-lo, Yoshafat. Yoshafat fala que ele estaria disposto a colocar seu exército junto, os dois, o reinado de Judá e de Israel, contra Ben-Hadad, mas ele queria consultar os profetas. Ahab fala: não tem problema nenhum. Ahab junta uns 200, 300 profetas falsos lá Pergunta para eles, tudo obviamente de forma avisada, tem que resposta que eles têm que dar. Saímos da guerra? Claro, saímos, vamos dizer, ah, o Ahab vai voltar vitorioso, não tem dúvida. Um desses profetas falsos se chamava Tzedakia. O Tzedakia tem na mão dois chifres de ferro. Então, olha, esses dois chifres de ferro são os dois reis juntos. Yoshafat e Ahab vão ganhar, vão chifrar o inimigo. Mas o Yoshafat entendeu que esses profetas são falsos. Ele não tem que consultar com o meu profeta. Manda trazer Michiel, o aluno de Eliyahu Navi. O profeta fala para ele: não tem chance nenhuma. Eu estou vendo como o povo vai estar sem o pastor. Ele tem que voltar para casa sem seu líder. Apesar disto, saíram na guerra. Saíram na guerra, vocês podem imaginar que visitaram. Yoshafat saiu com suas roupas reais. Ahab, que era mais inteligente, se disfarçou como um simples soldado para não ser reconhecido. Afinal, Ben-Hadad tem, na verdade, arqueiros que são bem capazes. Final da história é que, na verdade, nós sabemos que nesta guerra, uma pessoa que mais tarde lembra-se deste nome e vai voltar a se chamar Naaman, um soldado, um capitão sírio, acabou puxando, lançando uma flecha e ela entrou bem justamente na armadura, onde estava a abertura, e matou a Rav. Quer dizer, primeiro feriu ele muito. E Yoshafat se saiu são e salvo da guerra. Mas Ahab, na carruagem dele, já muito ferido, ele pede para voltar para Samaria. A carruagem encheu de sangue. Quando ele chega em Samaria, morreu. Os cachorros lamberam o sangue, onde lavaram a carruagem, no mesmo lugar, exatamente, onde foi morto na volta da Israel. No mesmo lugar, exatamente, onde ele matou Nabot, é lá que, na verdade, o sangue foi lambido pelos cachorros. Então, Ahab morreu. Vocês podem ver no seu diagrama, ou talvez na semana que vem, quando mostrar isso, ele reinou 22 anos. Nossos sábios dizem 22 anos porque ele respeitou as 22 letras do alfabeto da Torá. Respeito pela Torá ele teve. Infelizmente, ele desrespeitou Deus. Infelizmente, ele foi no caminho da sua mulher Isabel, foi triste. Quem enfrentou ele foi Eliyahu Navi. Eliyahu Navi foi muito forte, aguentou tudo e realmente, até o último momento, e quem vai reinar após ele é Ahaziah, seu filho. Este Ahaziah era o filho mais velho da Rav, totalmente dominado pela sua mãe, Isabel. Totalmente. Então, depois que o filho, na época dele, os moabitas começaram a se rebeliar, pararam de pagar tributos. Mas ele entendeu que é melhor não mexer, porque ele já perdeu a luta contra os sírios. Então, ele achou que era prudente não se mexer muito. E o reinado dele não vai durar muito. Um belo dia ele está na janela, olhando no palácio dele, e literalmente ele caiu da janela. Caiu da janela, caiu da sacada e ficou muito ferido. Muito ferido. Ele estava em casa, então ele mandou um dos seus servos para perguntar a um dos ídolos da época. Um dos ídolos da época era obviamente o Baal, mas tinha vários tipos de Baal. Tinha este Baal que estava na cidade de Ekron, na Filisteia, se chamava Baal Zvuf. Ele mandou perguntar lá se ele vai sobreviver. O empregado, o funcionário dele está saindo do palácio, quem ele encontra? Eliyahu Navi. Eliyahu Navi estava sempre disposto, é uma missão de Deus. E Eliyahu Navi fala para ele, tem que ir até Ekron, não tem profetas no povo judeu, nós não temos um Deus de Israel, tem que isto vai avisar ao teu mestre em meu nome que ele não vai levantar da cama. Com certeza ele vai morrer, obviamente com o anúncio deste não foi muito bem visto. Quando o Ahaziah está ouvindo uma notícia deste, ficou louco da vida, enfurecido, raivado. Ele manda um capitão com 50 pessoas para prender Eliyahu. Eliyahu está, na verdade, em cima de uma montanha. Eles acharam ele, estão se dirigindo para lá, quando chega um fogo e consome eles. A Razia continua, manda um outro capitão com 50 homens, a mesma cena acontece de novo. Mais uma vez um fogo desce e consome esse senhor. Quando manda o terceiro capitão chegou e implorou ao Eliau, por favor, me poupa, por favor, que não aconteça a mesma coisa. Eliau concorda e acompanha o capitão com seus homens até o palácio. Entra no palácio da Razial e fala para ele, chegou sua hora, meu amigo, você vai morrer. Então, na verdade, ele falou para ele, sem medo nenhum, sem pavor, ele avisa ele que ele vai morrer. E realmente, logo que Eliau sai do palácio, imediatamente a Razia morre. Ele não tinha filhos, o reinado dele foi curtíssimo, que assume é o irmão dele, Yoram. Cuidado, porque os nomes são iguais do lado, tá certo? Nós temos Yoram, filho de Yoshafat, do lado de Judá, aqui nós temos Yoram, filho da Ahav. Tá certo? Então, cuidado, cuidado, que tem vários nomes que estão repetidos aqui. Estão seguindo bem? Vocês estão vendo, estamos no quarto homem na casa de Omri. Omri, Ahav, Ahazia e Yoram. Por quê? Porque Omri construiu uma nova cidade em Israel. A Samaria, isto mereceu ter quatro. Muito raro, normalmente nas casas de Israel os reinados são curtos e não são hierárquicos, está certo? Não uma dinastia. O que que acontece? Aqui é importante, estamos chegando ao ponto central da nossa aula, que é o próximo profeta. Vocês estão se lembrando que Eliau tinha recebido três ordens, está certo? A fazer. Linda, quais são as três ordens que Eliau recebeu? Apontar um novo rei em Damasco, que é Hazael. O outro, que era apontar o aluno dele, que vai ser Eliseu, Elisha. Qual era o terceiro assunto? Apontar também que vai ser o futuro rei de Israel, depois da casa de Omri, que vai ser Yehu ben Nimshi. Muito bem lembrado, Simão. Então, o que que aconteceu? Nós já vimos que Eliau foi buscar Elisha na casa dos pais dele. Elisha está já acompanhando ele todo o tempo. Você lembra? Tirou ele do campo, estava arando nos campos e tirou ele. E agora chegou o momento de Eliau se despedir deste mundo. Eles estão na cidade de Gilgal, perto do Jordão. E Eliau quer já ir sozinho, Elisha fala, não estou te deixando, porque tanto Elisha como os alunos dos profetas, porque existem jovens que estão começando a profetizar, eles são chamados na Bíblia, no Tanakh, Bnei HaNeviim, os filhos dos profetas, são os alunos. Todos eles sentiram que este é o dia que Eliau está querendo se despedir deste mundo. Então eles não deixam Eliau um momento sozinho. Quando eles estão chegando mais perto do Jordão, aparece de Jericó mais 50 destes alunos, profetas menores. Se lembra que tinha um homem que escondeu 50 e 50, que é este homem, Obadiah. Está se lembrando? Obadiah era um chefe da casa civil da Rama, um homem bom. Ele escondeu muitos profetas. Então já tem Elisha e Eliau andando na frente e os alunos atrás. Quando eles chegam perto do Jordão, Eliau está fazendo uma coisa diferente esta vez. O que que Eliau está fazendo? Ele pega o manto dele. Você lembra que Eliau andava todo o tempo com um manto de uma túnica assim, grande, um manto bem nobre, é um cinto grande. Ele tira o manto dele, enrola o manto e transforma o manto como se fosse um bastão, cajado. Ele bate no Jordão. Naquele momento, o Jordão se abre e para de fluir de um lado e os dois estão passando no seco. Eliau e Elisha, de longe, os alunos olhando. Neste momento, quando estão passando no Jordão, no seco, Eliau se vira para Elisha e pergunta, que você gostaria que eu possa te dar de presente? Elisha já entendeu que é o momento. Elisha pega toda a coragem, Eliseu, ele fala para Elias, profeta Eliau, Vihina pishnaim beruchacha elai. Por favor, me dá o dobro da sua força. O dobro do seu espírito.
topo, pichinanha, duas vezes. Eliel falou para ele: você pediu muito, mas, olha bem, im tirei oti lukach mitra, se você vai enxergar como você é retirado de você, você vai ganhar isso. Se você não vai enxergar a minha morte ou o meu desaparecimento, neste caso você não vai ganhar este presente. Falando neste momento, de repente aparece uma carruagem de fogo com cavalos de fogo, separam entre Eliau e Elisha. Elisha ainda percebe como Eliau está subindo na carruagem, puxa ainda a roupa dele, ele quer segurá-lo, rasga um pouco até a roupa, e neste momento a carruagem vai para o céu, e neste momento Eliseu, Elisha está falando: Avi, Avi, Rechevi Israel o Parashav. Meu pai, profeta e mestre como pai, você é na verdade como todos os carruagens e cavaleiros de Israel. Ele fala que Eliau valia como se fosse um exército de Israel. Rechev Israel o Parashav. E Eliau está subindo nas alturas. Eliau faz parte das 9 pessoas que não morreram e entraram vivos no Gan Eden.
Então não tem túmulo.
Não tem túmulo nenhum. Não só que não tem túmulo, ele jamais voltou ao pó da terra. Normalmente uma pessoa, está escrito Afar Ata Velafar Tashuv. Você foi feito do pó e volta para o pó. Ele faz parte, Eliezer, que era o fiel servidor da Avraham Avinu. Hanor Benieret, Hanor, se você se lembra do livro de Bereshit. Eliau não morre. Presta atenção, 2 minutos, que é muito importante esta cena que estamos falando aqui. Eliau, a Navi, não morre. Elisha encontra no chão o manto dele. O manto caiu. Então, neste momento, Elisha pega o manto e ele agora já passou para o outro lado do Jordão e as águas voltaram a fluir. Os alunos estão lá do outro lado. Ele está muito chocado porque acabou finalmente morrendo Eliau Anavi. Numa morte muito, num lugar muito parecido com Moshe Rabbeinu. Porque onde é que Moshe Rabbeinu faleceu? Do outro lado do Jordão, não entrou em Israel, você lembrando? Eliau e Moshe têm muitas coisas em comum, os dois. É muito interessante, eu não quero entrar no lado místico, mas os dois, Moshe e Eliau, os dois foram até o Sinai, até os 40 dias, se você lembra que Eliau teve que fugir até o Monte Sinai, e os dois estão aqui do lado do Jordão, tem muitas coisas aqui, os dois, muitos episódios com água. Moshe, a mãe dele teve uma gravidez de 6 meses, Eliau de 12 meses. A gravidez de Eliau foi 12 meses, uma coisa bem diferente. Então são duas figuras especiais. E Eliau acabou de falecer. Elisha, Eliseu, pega o manto. Ele volta para o Jordão agora. Ele pega o manto e bate nas águas. As águas se abrem. E agora ele passa. Agora realmente os alunos do outro lado falaram. Então a gente entendeu que realmente você pegou Nachar Ruach Eliau al Elisha. O espírito de Eliau passou para Elisha. A primeira vez que eles passaram tinha o mérito dos dois. Agora é o mérito de Elisha sozinho. Então, aparentemente, ele viu a cena. Não esquece que foi muito importante. O que Eliau Navi falou para ele? Se você ver a cena do meu falecimento, se você consegue enxergar, você vai ter o dobro da minha força. E quem olhar no Tanakh, estuda o caso, vai ver que Eliau fez 8 milagres, Elisha fez 16. Exatamente o dobro, ganhou o dobro da força. Então, Eliau não tem sepultura, não foi enterrado, entrou vivo no Gan Eden. Mas isto não basta ainda. Eliau se tornou um anjo. Eliau Anavi. Se vocês vão me perguntar, aqui uma pergunta, vamos fazer uma parêntese um pouco no nosso curso de história, é só uma coisa um pouco filosófica. Mas qual a vantagem de se tornar um anjo? O que é superior? Um anjo ou um homem?
Um homem.
Um homem, não tem uma alma. Porque o anjo não tem etzerará, não tem, na verdade, paixões erradas. Ele é um robô de Deus, ele faz o que Deus manda. O anjo Rafael é para curar, o anjo Michael é para defender, o anjo Gabriel é para castigar. Ele faz o que Deus manda. Um ser humano pode fazer ou não fazer. Temos o livre-arbítrio. E se a gente faz correto, temos muito mais mérito. Então, o que é essa história que ele ia ouvir o anjo? E parece que ele foi diminuído. A resposta, diz os nossos sábios, ele ia ouvir o anjo, mas ele não perdeu o corpo dele. Ele também ainda tem as vantagens, ele tem os dois. Por isso que ele é um navio, pode voltar para a terra quando ele quer, em certas missões. Então ele pode vestir uma roupa humana e voltar para a terra. Isso não é dado a qualquer anjo. Ou você é anjo ou você é homem. Deus pode mandar um anjo uma missão. Eliyahu HaNavi está em qualquer brit. Eliyahu HaNavi pode estar na noite de Pesach no Seder, se você quer. Eliyahu HaNavi pode estar em vários momentos. Nós sabemos os grandes sábios do judaísmo. A maior revelação em sabedoria é alguém poder estudar com Eliyahu HaNavi. Lamad mipi Eliyahu. Isto é dado para poucas pessoas. Quem estudou com Eliyahu HaNavi, por exemplo? Quem pode me dar um exemplo? Rabbi Shimon Bar Yochai. Você pega a primeira página do Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai diz, o Zohar eu escrevi tudo o que aprendi com Eliyahu HaNavi. Os 12 anos que ele ficou, os 13 anos na gruta, aprendeu com Eliyahu HaNavi. O Arizal, tudo o que ele aprendeu com Eliyahu HaNavi. Certo? Então, grandes homens, não são muitos, tem um grande cabalista famoso que está deitado em Cracóvia, o Megale Amukot, que se lembra no túmulo dele, que está escrito Panim Diber Panim El Panim Eliyahu HaNavi. Este homem tinha aula face a face com Eliyahu HaNavi. São poucos os homens que têm, isso se chama na nossa religião, Gilui Eliyahu. Uma pessoa pode ter a revelação de Eliyahu. Isso é o maior presente que um sábio possa receber onde um tzadik. Gilui Eliyahu. Que Eliyahu se revela para ele. Então Eliyahu tem as duas vantagens. Ele é, ainda ele pode vestir uma roupa humana, ele é anjo. Então, Eliyahu HaNavi não faleceu, foi um falecimento extraordinário, ou seja, um desaparecimento, vamos falar. Desaparecimento, teve uma carruagem de fogo, subiu para o céu, ele já presenciou isto e pegou agora a sucessão com o dobro da força. Quer dizer, Eliyahu HaNavi se despediu de Elisha, de Eliseu, falando de Vrito, olhas profundas e elevadas. Elisha realmente pega a releva, os alunos reconhecem isto e agora Elisha vai fazer os seus milagres. O primeiro ocorre logo depois, ele se afasta um pouco do Jordão. Qual é a primeira cidade que tem em Israel? Jericó. Está certo? Estou se lembrando Jericó e Jericó. Ele chega em Jericó, os habitantes de Jericó chegam para o profeta Eliseu, reconhece ele, porque ele já andou com Eliseu bastante. Fala, as águas aqui são turvas, são amargas. Não consegue viver. Tem muita gente morrendo. Pegam dessas águas contaminadas e morrem. Muitos animais, muitos homens estão morrendo. O que podemos fazer? Elisha, não hesita. Ele pede para trazer para ele um vasilhame, uma garrafa de sal. Um estranho sal. Ele pega, ele vai, espalha o sal na água e fala para todos: vocês podem beber. A água está purificada. Estranhava. Estou um pouco à base da vacina, talvez, ou da homeopatia. Você curar o amargo pelo amargo. Na verdade, normalmente a lógica diz que deveria colocar alguma coisa doce, mas ele já não usa a lógica, ele usa, na verdade, poder divino. E a água ficou, obviamente, totalmente purificada. E a fama de Elisha, obviamente, aumenta cada vez mais. Ele sai de Jericó. Ele sai de Jericó. E um grupo de jovens, vendo ele, começam a insultá-lo. Elisha era calvo. Elisha se vira, olha para as crianças, e aqui, talvez podemos usar a palavra, ele tropeçou, foi castigado mais tarde por usar isso. Ele usa seu poder divino, ele chama e de repente da floresta sai ursos e acaba com essa turma. Nossos sábios nos dizem o que, que aconteceu, para entender bem o que, que aconteceu exatamente. Estes jovens estavam vivendo de vendendo água. Eram carregadores de água pura levando de um outro rio. Então quando ele já curou as águas lá, eles perderam a parnassá deles. Porque ele, na verdade, eles estavam aproveitando do momento e vendendo água do outro lugar. Então eles ficaram chateados. Só xingaram ele. Quando xingaram? Elisha olhou, ele viu que está escrevendo aquele olhou, significa ele viu que nada de bom vai sair desse, ele entendeu que aqui o fruto é mal. Existe uma proibição no judaísmo. Asur larviach mitzarat rabim. Você não pode explorar, na verdade, uma tragédia que acontece, uma fome. Uma... Gente que explora isto não é bom. Mas nós sabemos que Elisha passou por duas doenças, até a terceira que ele morreu. E uma delas foi porque ele realmente mandou esses ursos matar essas crianças. Não deveria ter. Foi duro, forte demais. E Deus não gostou tanto. Então, o que que acontece? Nós temos aqui, Elisha procede, ele vai para o Monte Carmel, ele vai depois para Samaria para se encontrar com o novo rei. Quem é o rei de Israel agora? Falamos Yoram, tá certo? Faleceu Ahazia, é o último da casa de Omri, Yoram. Yoram, como rei, ele... parcialmente foi bom, se podemos falar assim. Primeira coisa, ele acabou, aboliu o culto ao Baal, a Shira, estas idolatrias fenícias que vieram do Líbano. Porém, ele não anulou os dois bezerros de Jeroboam. Esses dois bezerros de Jeroboam, vocês têm que entender que politicamente era importante isso. Por quê? Senão o povo começa a ir para Jerusalém. E se diz, eu queria, certo? Não esquece, todo o poder deles dependia de ter também algo central, espiritual, soi-disant. Ele não aboliu isto. Então ele tinha os altos e baixos dele, ele não tirou os falsos profetas, havia idolatria, então Joram acabou indo no caminho de seu pai e de seu avô. Isto, infelizmente, talvez um pouco menos, mas isso ele fez. Nesta época, o rei de Moab, como falei já para vocês, estava começando a se rebelar. Ele, quando os inimigos estão sentindo que o poder está mais fraco em Israel, é o momento que eles param de pagar tributos e eles aproveitam. Está certo? Isso é politicamente em todo lugar. Yoram e Ahazia não são tão fortes como Ahav. Então, o rei do reinado de Moab, ele acaba, na verdade, se revoltando. Ele prepara coisas, ele ataca, ele captura várias cidades judaicas, ele mata muitos habitantes, judeus estão sofrendo. E tudo isso ele faz em honra ao Deus deles, cada um tinha seu Deus na época. Então Yoram está desesperado. Ele vai pedir a ajuda do seu parente também, na verdade é o cunhado dele, tá certo? Ou o tio dele, se podemos usar, ele é parente. Yoram pede ajuda do rei de Judá, que é Yoshafat, certo? Para sair com ele na guerra. E Yoshafat concorda. E Yoshafat até trouxe mais um, o vassalo dele, que é o rei de Edom. Então são três reis agora contra Moab: o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Estão comigo? Estão atacando Moab. Mas eles esqueceram uma coisa: estão bem preparados. Talvez estão com um exército maior até com o exército de Moab. Estão indo na guerra, mas esqueceram a seca. O exército inteiro, cheio de pessoas, de repente começa a faltar água. Imagina uma guerra, você tem uma divisão, eles não preparou, na verdade, como se deve ter o alimento. Eles estão desesperados. E os soldados com Yoram está desesperado. Yoshafat, que tem mais fé, o rei de Judá, fala, vamos consultar o profeta. Vamos ver o que ele fala. Quem é o profeta da época agora? Eliseu. Ele chama Elisha. Elisha, a primeira coisa, dá uma bronca enorme, é uma admoestação forte para Yoram, que ele continua no caminho do pai dele, ele permite a idolatria, ele afasta o povo do culto ao monoteísmo, o Deus único, o Deus de Israel. Ele faz o que o profeta tem que fazer, óbvio, mas depois ele fala para eles, olha, este é o momento de mostrar a grandeza do Deus de Israel. Então haverá uma vitória. Sem ventos, sem umidade no ar, vocês vão ver como haverá uma grande vitória. Os soldados recebem uma ordem de cavar trincheiras grandes. E milagrosamente, de manhã, quando eles acordam, todas essas piscinas, todas essas trincheiras são cheias de água. Milagrosamente. Literalmente um milagre. Interessante, como os milagres de Elisha e de Eliau são muito parecidos. Se você olha bem na história e pega cada um e vê o dobro, é muito interessante, são todos muito parecidos. Cheio de água, mas os moabitas que estão olhando de longe, talvez do lado da montanha, o sol está batendo, eles estão vendo estas piscinas vermelhas. Eles parecem sangue. O que aconteceu aqui? Porque eles não imaginam que pode ter água. Está uma seca. Deve ser que os três reis, os exércitos, brigaram entre si. Então eles estão descendo para pegar os despojos. Totalmente despreparados. Os judeus estão bem preparados. E foi uma vitória total. Realmente, o rei de Moab foi totalmente derrotado, com terríveis percas. Foi uma grande vitória. Tudo isto, obviamente, milagrosamente. O rei se salvou, o rei Mesha se salvou, mas os outros, foi uma grande derrota. Mas não esquecemos que Israel está sofrendo nesta época, realmente, de uma fome, de uma seca, as coisas não são fáceis. E Elisha, o grande profeta, ele vai de lugar em lugar. O que o profeta faz? Ele tem que dar coragem para o povo, incentivar o povo a servir a Deus, fazer as coisas certas, a moral, a ética. Ele aconselha reis e príncipes e também viúvas e pessoas que precisam de sua mão. A primeira que ele vai encontrar é uma viúva de Ovadia. Se lembra daquele Ovadia que escondeu 100 profetas verdadeiros e do seu dinheiro acabou sustentando eles? Ele era um homem honesto, ele não queria roubar da Rav. Quando acabou o dinheiro, ele emprestou para poder sustentar esses 100 profetas. Mas agora tem que pagar a dívida. E o credor chegou e falou: escuta bem, ou você paga a dívida ou pega teus dois filhos de escravos, que era a coisa mais comum naquela época. Ou paga ou pega teus filhos e trabalha para mim. Ela está desesperada. Então, a viúva de Ovadia chega para Elisha e fala: Avdecha, você conhecia meu marido? Você sabe quem ele era? Ele sabe muito bem, porque Elisha é um dos 100 que foi escondido. Entendeu? Elisha não é apenas um aluno de Eliau, mas ele é um dos profetas que Ovadia escondeu. Ele sabe muito bem que ele merece isso. Ele pergunta para ela: Malach Babai, o que você tem em casa? Ele falou: Eu não tenho nada em casa que a surra chamene, apenas um vidrinho de azeite. O que ele fala para ele? Todo mundo conhece essa história famosa. Falou: vai nas tuas vizinhas, vai nas tuas amigas. Kelim rekim al tamiti. Não poupa vasilhames vazios. Pega quantas bacias, copos, pratos, panelas, panelões. Pega tudo o que se pode de vasilhas vazias. E depois pega você com teus filhos. Fecha a porta. Um milagre não deve ser uma coisa pública. Fecha a porta e pega o açúcar Hashemen, aquele azeite, e vai jorrando. E você vai ver o que vai acontecer. Ela faz isto, ela vai jorrando. Enquanto tem vasilhames, continua o azeite a se multiplicar. Terminou o último clean, o último vasilhame, não tem mais nada. Vai estar a mão da Shemen, o óleo, o azeite parou. Então, ela não sabe o que fazer agora. Ela está com um azeite, uma fábrica. Ela vai até o profeta e pergunta o que fazer. Ela quer saber quando que vende agora. Como o litite é bom agora, espera um pouquinho, talvez vá subir. Como fica? Então, o profeta fala para ela: você vende o azeite. Ve'at ubanair tihi banotar. Vai e paga as tuas dívidas e vai sobrar ainda para você poder viver tranquilamente você com teus filhos. Este é um dos famosos milagres de Elisha. Famoso, nossos sábios dizem que ela preencheu 395 panelões. Foi um grande milagre, muito depois conhecido. E com isto ela pagou suas dívidas e a situação melhorou. Um belo dia, Elisha está passando na cidade de Shunam. E lá tem uma mulher importante. Na história nossa, de vez em quando, a gente usa a palavra Isha Gidola. Normalmente, Isha Hashuva, mas é Gidola. Porque ela tinha uma Hnasat Tohim, esta mulher tinha uma mitzvah de hospitalidade muito grande. Ela se chama Shunamit. Ela é irmã de uma outra Shunamit. Quem se lembra quem era o Shunamit? Quem era a outra Shunamit? Tem outra shunamite, já nós vimos até aqui. David, na velhice, se lembra que ele sofria de frio? Avishag, a shunamite. Esta é uma irmã dela. Deve ser uma irmã bem mais jovem, agora ela está velha. Esta mulher já está de idade. E ela tem um marido, são um casal de velhos, eles não têm filhos. E o profeta passa por lá. Ela o recebe muito, muito bem. Ela percebeu que Ish Elohim Katoshu, ela viu que aqui se trata de um homem sagrado. Como que ela viu isto? Tem várias formas de ver isto. Nós sabemos que os tzadikim jamais as moscas, os mosquitos se aproximam dele. Nesta época de calor, todo mundo coloca um prato de comida cheio. Ela viu que jamais um mosquito se aproxima dele. Ela viu que, na verdade, a cama deve ter um cheiro de ganeta. Ela viu como é santo. Ela preparou um pequeno quarto para ele, especial. Onde que tinha uma menorá, uma lâmpada, quissé, shulchan, poder sentar, uma pequena mesa, e cada vez que ele ia ou passava em Shunam, ele se hospedava na casa desta senhora, com seu marido. Um belo dia, ele estava lá, Elisha tinha um bedel, um chamosh, que se chama Gehazi. Este Gehazi nos deu muito trabalho. Ele não era kadosh como o mestre dele. Ele era o empregado dele, o secretário, consegui chamar isto o bedel dele, mas bem diferente. Mas o Gehazi, um belo dia, está falando, então, e ele já está na casa da senhora. Ele chama ela, o que eu posso fazer? Você posso te dar uma bênção? Ela falou, Betoch Ami Anohi Yoshev, estou com o meu povo, não precisa nada. Mas Gehazi fala para Elisha, ela não tem filhos. Senhora, não tem filhos. Elisha falou para ela, daqui a um ano, Atroveket Ben, você vai abraçar um filho. Atroveket Ben, em hebraico, ripuk, significa abraçar. Um ano depois, nasce um menino, o menino cresceu, um belo dia ele está no campo com seu pai trabalhando, e de repente, dor de cabeça, e o menino faleceu. A mulher ficou, o pai foi, correu chorando para a mulher que estava em casa, a mulher viu a cena, ela entendeu o que se trata, é uma mulher de grande fé, uma fantástica, ela não contou para ninguém, fechou o menino no quarto, pegou embaixo uma mula e correu até a cidade onde estava Elisha. Ela chega no Elisha, ela fala, eu te falei de não me decepcionar. Eu não te pedi nada. Você que deu. Olha o que aconteceu. Ela chora, o filho faleceu. Elisha se toca, ele tem a força divina, ele pega o cajado dele, dá para Gehazi, e fala para Gehazi, você corre até lá, não para no caminho, não fala com ninguém, coloca o cajado abaixo do nariz, na boca do menino. Mas Gehazi, no meio do caminho, para quem ele encontrou, estou indo ressuscitar alguém. E no meio ele viu um cachorro lá, na verdade, deitado, ele colocou o pau para poder testar, ele ressuscitou o cachorro mordeu ele. Quando ele chegou lá, o que aconteceu? Ele colocou o cajado lá no menino. Não aconteceu nada, obviamente, não funcionou nada, porque ele desobedeceu, não aconteceu absolutamente nada. Mas a mulher tinha grande fé. Então, mesmo que Gehazi foi correr na frente, ela falou, eu vou atrás com você, não te deixo até que eu veja esse menino vivo. Ela realmente implorou e foi com ele, levou Elisha. Quando Elisha chega lá, ele entendeu a cena, ele entendeu o que Gehazi fez. Falou, espera, ele entrou no quarto, e aqui... Se você olhar o texto bíblico, é extraordinário, ele se deita no seu menino, insufla, olhos, deita, cor, calor, sete vezes, tenta, e ressuscitou. Literalmente, ressuscitou o menino. Vocês têm que entender, ele vai ter que ressuscitar dois, ele já falou que a gente falou, para ser o dobro dos milagres. O próximo, veremos na próxima aula, mas ele conseguiu, na verdade, como se chama este menino? Se alguém sabe quem é esse menino?
Habacuc.
Ótimo. Ele é o profeta Habacuc. Vem da palavra Lachbo, que eu falei para você que ele vai poder abraçá-lo. Habacuc significa abraçado. Já que o profeta abraçou, e finalmente o profeta abraçou ele literalmente. E a mãe abraçou ele. Este é o profeta Habacuc. Este menino é o profeta Habacuc. Muito bem. Elisha está numa época difícil, não vamos esquecer. Tem fome, tem seca, tem gente sofrendo. No caminho, são muitos, não vou falar todos os milagres de Elisha numa aula, é impossível, só para vocês ver o tipo de milagres interessante. No caminho tem alguém que oferece para ele pão, muito pão, mas não bastante para os alunos. E Elisha falou para os alunos também, ao topo dele, há muitos alunos que tinha Elisha. Ele falou, deixa aqui, e as coisas vão se multiplicando, e todos estão servidos, e não falta nada para ninguém. E aqui surge um episódio interessante. Um capitão sírio, importante, talvez um general, por nós aqui falar, seria a palavra mais certa, que se chama Naaman, e que vive na Síria. Um general importante. Quem se lembra por que ele é importante? O que Naaman fez? Na guerra que teve da Síria contra Israel, o homem que acertou Ahab com a flecha, este Naaman. Então, com certeza, foi promovido, importante, Naaman. Ele está rico, está próspero, está bem sucedido, está importante, um general, deve estar no Estado-Major. Mas ele tem uma lepra. Ele está leproso. Leproso. E tentaram todos os médicos, ninguém está curando ele, as coisas não estão funcionando. Então, tudo que ele tem, obviamente, não tem significado nenhum, porque o homem não pode aproveitar de nada. E olha a coisa como funciona. Na casa dele, tem uma empregada, uma moça judia. Naquela época das captivas que ele pegou, teve várias guerras que Ben-Hadad ganhou, se lembra? O rei é Ben-Hadad, o general é Naaman, tá certo? Nas guerras que ele ganhou, ele pegou uma mocinha jovem, pela idade aparentemente tem 12, 15 anos, e ela está trabalhando na casa dele. Esta moça judia fica buzinando na mulher do Naaman todo o tempo. Mas por que você não manda ter um marido para Israel? Lá nós temos um profeta. Este professor é Elisha, ele poderia curar facilmente teu marido. Estão ouvindo? Aqui você tem a fé do povo de Israel, uma mocinha que já é captiva, que já trabalha de empregada lá na Síria, não tem mais nada a ver com os dois, mas ela cresceu com a festa, porque de tanto falar, a mulher falou para Naaman, e Naaman está achando bom, e Naaman conversa com o superior dele, o rei, o que realmente é importante, porque a fama de Elisha já é muito grande. Então, agora Naaman quer ir para Israel, para Samaria, para se encontrar com Elisha. Muito bom. Ben-Hadad concorda. E Ben-Hadad escreve uma carta pessoal de rei para rei. Por favor, me cura a lepra do meu capitão aqui, do meu general Naaman. Naaman prepara, obviamente, vários presentes que vai trazer para o profeta. Ele traz umas carruagens cheias com camelos, não sei o que, com ouro, com prata, com roupagens, tudo de bom e do melhor, ele se vai viajando. Chega na Samaria, primeira coisa, vai para o palácio. No palácio de quem? No palácio de Yoram. Yoram recebe, na verdade, a carta, ele abre, ele fica chocado, eu sou um deus, eu vou procurar um cara. Aqui deve ter alguma armadilha, ele achou. Ele está me mandando aqui para depois ter uma... Porque a guerra entre a Síria e Israel não faltou. Já teve vários conflitos com Ben-Hadad. Falou, este homem está me montando aqui uma armadilha. Se não cura ele bem, ele me ataca amanhã. Ele ficou chocado. Mas quem aparece? Elisha fala para ele, deixa Naaman vir me procurar na minha casa. Ok. Então, um pouco depois, Naaman se dirige com todo o seu sequito, com todas as carruagens, ele vai para a casa de Elisha. Ele tinha certeza que Elisha vai sair, recebê-lo com honrarias, o profeta, e vai ungir-lo e colocar a mão em cima dele e fazer alguns trabalhos, como o brasileiro fala, em cima da cabeça. Elisha manda Gehazi para fora e fala para ele, manda ele se mergulhar 7 vezes no Jordão e vai dar tudo certo. Sim. En passant, falou para ele, que ele vai lá para... Oh, Naaman ficou furioso. O profeta não recebeu. Manda um bedel falar com ele. Que ele manda falar para ele? Mergulhar no Jordão. Quem conhece o Jordão sabe que o Jordão é um rio muito pequeno. Em alguns lugares ele está estreito, ele tem 3, 4 metros. É um riozinho pequeno. Então ele fala... הלוטוב אבנה ופרפר נהרות דמשק מכל מימי ישראל. עוזריוס כשתיתן לה עם דמאסקו, אימג'ינה. סומו איתו מאופניה, זה אוטו, סומו איתו מספורטיס. כי אתה ממדנדה כי מרגוליה, פיקוף פוריוזו כמו מנקר אני במוסקר, פרזנטי, נאדה. הפרופט אני זו לא. פה, היא ניסתה סעידו דלה, טוטלמיטי דספשיונלו. טוטלמיטי דספשיונלו. נו קמינו, הומס דגלי, פעלה אומר לי, זכותה, סתמוס פסנדו פרטו דשודו. זה פעו עקי, אתן דזרה, אתן דסירי, אתן עקי. טסטה, לא גוסטה נדה. יש כתה עקי, מרולה, כי פה דקות עשר, נדה, נדה, קובנסר הוא אומר. אלי אתר נושודו, זה מרולה סטי וזיס, אלי סייד אלה, מפלי דקרנסה, דלנה. טוטלמנטי קורד, מסרומי דקי, ריזו ונסידו, ריביגורדו, אנרגטיזדו, טוטלמנטי, לא אקרניטו. אלי סיוד דלה, טוטלמנטי נורו. סיידו דו ג'ורדן, אלי פעלה, הננה ידעתי אגורה אותו סבנדו, כי אין אלוקים בכל הארץ כי בישראל. נותן אותו דאוס אין תודו לוגר סון ישראל. איזה נובר דעתי אותו דאוס? סליבוס פרופונדוס, אוכידה, grandes comentaristas diz que ele mandou eles mergulhar sete vezes para lhe aceitar as sete leis universais. Tem as sete leis do Noah, se lembra as sete leis universais? Isto era o sentido, que tinha que aceitar isto. Aí ele saiu tão feliz, ele manda virar todos os camelos, voltam para a casa de Elisha. E agora ele insiste, Elisha sai de casa. Ele agradece, ele se ajoelha, obrigado. Bom, a partir de agora nunca mais vou fazer idolatria, eu prometo. Olha, ele está outra pessoa, por favor, aceita meus presentes. Elisha fala, eu não aceito presentes, não recebe de ninguém. Deus te manda a cura, agradece, uma ética perfeita. Soné matanot irie, o homem está realmente como se deve, não quer aceitar nada. Gehazi assiste a toda a cena e o Naaman promete que a partir de agora ele não mais vai servir outros ídolos. Ele entendeu que ele tem fé no Deus de Israel. Ele pede para pegar um pouco da terra de Israel para fazer um altar para Deus lá em Damasco. Ele pede desculpas, que de vez em quando ele vai com os reis, ele se ajoelha, mas ele não se ajoelha mais. Ele entrou num monoteísmo total e ele volta com os cabelos cheios. Naquele momento, Gehazi, que viu todos esses camelos cheios e carregados, não aguentou. Ouro e prata. E Gehazi era o bedel de Elisha, mas quando Elisha ensinava, ele não entrava. Ele acompanhava seu mestre até o shiur, mas depois ficava fora. Só se pode imaginar que tipo de pessoa. Ele corre atrás, alguns quilômetros na frente, ele alcança Naaman. Ele chega com uma mentira, meu mestre me chamou, me mandou, que ele vai precisar de algumas roupas para os alunos, algumas coisas. Naaman, com maior prazer, dá para ele ouro, prata, roupa, tudo mentira. E Gehazi volta. Quando Gehazi volta, vocês têm que entender que o Elisha, ele lê o rosto também, obviamente, um homem tão santo, quando ele se voltou, ele já viu o que aconteceu. Ele falou, onde é que você estava? Não, estava por aqui. Daí não vai falar, obviamente. Então, Elisha foi duro com ele. E aqui, os nossos sábios dizem, foi o segundo tropeço. Elisha fala para ele, olha bem, pelo que você fez. Ao contrário de uma santificação do nome de Deus, que você fez uma profanação tão grande, que você correu atrás ainda com a mentira, um pouco de ouro para algumas roupagens, a lepra de Naaman cairá em cima de você e teus filhos. A lepra de Naaman que ele deixou lá no Jordão. O final da história é triste. Não quero agora entrar nisso, mas é um pouco uma parêntese aqui. Gehazi acabou se afastando. Ele foi para Damasco. E se tornou indolado. E o Talmud, quando discute isto, fala que na vida você tem que repreender com uma mão, mas você tem que aproximar com a outra mão. Não pode litchot em shtei yadayim. Leolam yehei yemin mekarevet vesmol docha. Você pode com a mão esquerda disciplinar, mas com a mão direita está ligado. A coisa doeu tanto para Elisha. Porque quando você tem um aluno teu que sai do caminho, dói muito, como um filho. Que Elisha foi atrás dele, até Damasco. Tentou trazer de volta, não conseguiu. Não conseguiu. Foi difícil. Então, houve momentos que o profeta foi muito duro. Mas do outro lado, o que Gehazi fez aqui, um tremendo estrago, você pode imaginar. É tremendo estrago. Está certo? O Naaman saiu, na verdade, tão convicto, tão bonito. Ele viu o que é o povo de Israel. Ele viu o que é o Deus de Israel. Ele viu como o profeta não recebe presente, não quer aceitar nada. E depois o homem vai em nome de Elisha e pede. Então foi um triste episódio. Foi um triste episódio. De qualquer jeito, o profeta já pronunciou e as coisas vão acontecer. Houveram outros milagres. En passant, os alunos de Elisha começaram a crescer muito. Então, cresceu muito, já não tinha mais lugar para eles, onde eles estavam. Então, resolveu fazer mais um novo complexo para eles, perto do Jordão. Estavam construindo, e de repente aconteceu que um dos alunos, que emprestou um machado, ele bateu na madeira para cortar não sei o quê, e a parte do ferro, como se fala do machado, a parte de aço, caiu na água. Caiu no rio. E o aluno estava triste, porque ele emprestou o machado. Ele queria devolver, como ele pegou, ele não queria devolver metade, ele não queria devolver o cabo. Elisha passou lá. Quando Elisha passou lá, ele viu este aluno sincero, íntegro, que queria devolver o que ele pegou. Então o que fez Elisha? Ele pegou um pedaço de madeira, preparou, cortou, ele jogou a madeira na água e todos os alunos viram como a madeira está afundando e o pedaço de ferro está aparecendo. São os milagres de Elisha, famosos. Isto, tudo que desafia a natureza, obviamente. Milagre significa algo que não é natural. Durante 7 anos, esta fome assolou Israel. 7 anos. E os sírios, como falei para vocês, que são os maiores inimigos, vai e volta. Durante muito tempo os judeus estavam ganhando, porque Elisha avisava sempre Yoram que eles estão planejando. Então estava indo bem a situação, mas esta vez, agora, finalmente, o rei da Síria, que estava começando a pensar que tem traidores aqui, tem espiões, né? Tudo que ele está planejando, o outro rei de Israel sabe que é como se defender. Mas ele pesquisou, entendeu que é o homem que revela tudo, é Elisha, o profeta. Então, já que Elisha é o profeta, ele resolve que vai prendê-lo. Ele vai capturar Elisha. Obviamente que isso não vai acontecer. Elisha é salvo milagrosamente por um exército espiritual, como se fosse, ele não cai nas mãos. E neste momento, o rei de Israel, que é Yoram, ele se sente atacado por Ben-Hadad ainda não é Hazael, mesmo que Hazael está ungido já, mas o rei continua Ben-Hadad. Ele pede a Elisha de vencer uma vez para todos esta. Então, e o povo também não aguenta mais a fome. Está muito difícil a situação. Elisha se apresenta na frente do rei Yoram. E Elisha fala: amanhã o preço da farinha de trigo será 1 shekel. E cevada, 2 shekel. Duas cevadas por 1 shekel. Isto é como falar centavos. Todo mundo olhou para ele. Impossível, estamos em época de fome, está faltando isto. Nem com um lingote de ouro se não compra farinha. Elisha fala: amanhã será o preço. Ninguém entendeu. O capitão que está do lado do rei falou: mas isto é impossível acontecer. duvidou da palavra do profeta. O profeta falou, você vai ver, mas não vai comer. Você vai ver, mas não vai comer. O que acontece? Olha bem aqui, um dos grandes milagres da época de Eliseu. Um dos grandes milagres. À noite, nós estamos agora, o exército sírio se preparou para atacar Israel com carruagens, com cavalaria, com tudo o que vocês podem imaginar. Obviamente, quando o exército avança, vem junto com eles os víveres, tá certo? As provisões, a comida. Milagrosamente, à noite, o exército sírio está ouvindo o barulho de carruagens se aproximando de armas, de armamentos. Se assustaram, todos fugiram. Deixaram as tendas cheias, provisões, comida, farinha, quando você quer. Tudo, e os caras à noite todos fugiram. Não deixaram um, deixaram tudo de armamentos. Tudo lá, eles estão fugindo. Ouviram barulhos milagrosamente. Isso é um milagre de Deus. Carruagens se aproximando, cavalaria, pessoas, tropas, fugiram, deixaram tudo lá. Por quê? Porque os sírios achavam que os judeus alocaram e contrataram os hititas e os egípcios para ajudá-los. É tudo na imaginação de Deus. Não é possível, o judeu, o exército judeu não pode fazer um barulho desse. Agora, tanta carruagem, tanta cavalaria, deve ser que vieram outros países ajudá-los. Fugiram. Deixaram tudo lá. Agora, olha o que aconteceu. Ninguém sabe. Os judeus estão dormindo. Estou com fome. Estou na cidade que está sendo cercada. Fora da cidade, tem 4 leprosos. Pela lei judaica, quando alguém é leproso, não estamos falando da lepra que se conheceu, estamos falando de uma lepra diferente e mais espiritual. Pela lei judaica, precisa se afastar do Mahané, tem que se afastar da cidade. 4 leprosos estão na fora da cidade. Eles estão com fome. Muito fome. É 3, 14 de manhã, 5 de manhã. Eles falam, sabe o quê? Hoje para morrer, vamos se entregar para os sírios. Máximo, eles nos pegam de prisioneiros, dão comida. Senão, onde morre? De qualquer jeito, ficando aqui, vamos morrer de qualquer jeito. Os 4 vão lá. Entram na primeira tenda, ninguém. Entram na segunda, ninguém. Na terceira, ouro, prata, comida. Uma coisa, eles sentaram, comeram. Beberam, comeram, encheram os bolsos de ouro, de prata. Pegaram, vão na quarta aqui. De repente estão percebendo que todo o acampamento está vazio. Totalmente vazio. Eles correm, os 4 leprosos, até a cidade judaica. Acordam os guardas, acordam todo mundo. O rei não acreditou. O rei primeiro mandou, o rei Yoram mandou 2 carruagens para ver se não é um truque. Deve ser que estão a 200 metros na frente, esperando que a gente venha lá para atacar. Mandou em toda a região para ver, se assegurou que não é, na verdade, uma armadilha. E o povo começou a saber, o boato correu. Todo mundo está saindo da cidade, indo para o acampamento sírio. Tem comida à vontade, tem bebida à vontade. Tantas pessoas saíram da cidade e foram para o acampamento. O capitão, aquele capitão que duvidou, que estava na frente, foi, na verdade, pisoteado. Ele viu, mas não comeu, não aproveitou mais. Foi pisoteado, morreu no caminho. E, milagrosamente, realmente, a farinha ficou tão barata, 1 shekel. A cevada, 1 shekel, exatamente 12 ou 24 horas depois que falou, já as palavras dele se cumpriram. Que eram esses 4 leprosos que estavam fora da cidade e que deram um alerta, que ajudaram? Gehazi com seus 3 filhos. Gehazi com seus 3 filhos. Estão vendo como as coisas se encaixam? Gehazi pegou a lepra de Naaman. Não, eu falei depois, foi muito mais tarde. Ele está trabalhando ainda. Acabou mais tarde e foi para o trabalho, mas ainda não estava. Entenderam bem? Então, realmente aqui, se cumpriu as palavras, o homem morreu. E agora Elisha está indo para o trabalho. Recuperar o Gehazi. Mas ele tem mais uma coisa. O B Benadat está doente. E Benadat, quando Elisha está por lá, manda um ministro dele, chamado Hazael, para confirmar com Elisha se Benadat vai se levantar da cama ou não. Então Benadat, então Hazael se encontra com Elisha. Ok? Estão bem comigo? Hazael, se encontra. Elisha fala para Hazael que o rei não vai morrer da doença, mas vai morrer de outras coisas, mas não da doença. Depois, Elisha começa a chorar. E Hazael pergunta para ele por quê. Então ele fala, porque Deus me revelou que você é o próximo rei da Síria. E você vai afligir aos judeus muitos problemas. Você vai conquistar as suas terras, você vai persegui-los, vai oprimi-los. E Hazael fala, eu sou tudo isso, eu sou tão ruim. E ele já está chorando. Porque é uma profecia de Deus. Ele está na frente do homem que mais tarde vai fazer mal aos seus irmãos. Próximo dia, o que, que aconteceu? Realmente, Hazael está vendo que Benadad melhorou. Mas quando ele está com ele sozinho, já que ele sabe o que fazer, ele assumiu o reinado. Então agora realmente se cumpriram as palavras de Eliyahu. Hazael é o próximo rei da Síria. Estão comigo? Totalmente. E aqui nós vamos ter o término da casa de Omri. É que Yehu, o novo rei de Israel, vai acabar com a casa de Omri, vai acabar com Yehoram. E agora acabou realmente toda a dinastia de Omri. Omri, Ahav, Ahazia e Yehoram. E o novo rei é Yehu. O novo rei de Israel. Yehu acabou com toda a casa de Omri. Matou os filhos da Ahav. Como o profeta está dizendo, não sobrou absolutamente nada. Ele fez isto como estava previsto.